dia armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Papo!
Tudo bom, ouvinte? Está entrando no ar mais um Papo no Balcão, de número 4 do ano 2, que traz essas atrações pra você.
Papo!
Porque eu tô. O síndico está no relembrando.
É
papo! Vamos repercutir a Lei Brasileira da Inclusão com três personalidades.
Aproveita, tá calor, vai pegando uma cor.
É papo!
Voltando.
E aí, ouvinte, quer bater um papo com o Papo no Balcão, fazer críticas, comentários, sugestões ou elogios? Escreve pro e-mail papo no balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. O nosso canal de comunicação com você.
Papo no balcão.
No Dicas e Curiosidades, mais dicas de informática.
Papo no balcão.
Pro 2 xadrez no papo esportivo.
Apresentação.
Lucas Pensador traz mais uma bela reflexão para nós.
Renato Barbato.
Porque eu tô voltando.
E ainda tem música boa para deixar o seu dia mais alegre e descontraído. Ao invés de agradecimento nessa edição do Papo no Balcão, eu vou fazer um pedido. O Bebeto Pires, lá de Salvador, está organizando duas manifestações, uma para a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência em setembro e outra para a Semana Internacional da Pessoa com Deficiência em dezembro. Para isso, ele precisa de auxílio na contratação de 2 trio elétrico, um para setembro e outro para dezembro. Se você, pessoa com deficiência, puder colaborar, mande um e-mail direto para ele, bebetopires@gmail.com, e colabore com 10, 20, 30 reais, o que você puder. Escreva para ele que ele te dará todas as coordenadas. E participe da melhoria da história das pessoas com deficiência, em especial da pessoa com deficiência visual. E agora vamos ao primeiro quadro do Papo no Balcão.
Relembrando.
Sebastião Rodrigues Maia, o síndico do Brasil, Tim Maia, nasceu no dia 28 de setembro de 1942, na cidade do Rio de Janeiro. Foi um cantor, compositor, produtor musical, maestro, multiinstrumentista e empresário brasileiro. Reconhecido internacionalmente como um dos maiores ícones da música nacional, foi lançador do gênero soul na MPB. Teve uma infância muito pobre no bairro da Tijuca, morando em um cortiço e trabalhando como entregador de marmitas para ajudar no sustento de sua família. Seu primeiro contato com a música foi no coral da igreja aos 8 anos. Sua primeira incursão na música profissional foi em 1957, quando fundou o grupo vocal The Sputniks, contando inclusive com a participação de Roberto Carlos e se apresentando no programa Clube do Rock, levado ao ar pela TV Tupi com o comando de Carlos Imperial. Passou 4 anos nos Estados Unidos, de 1959 até 1963, participando de um grupo vocal denominado The Ideals. Foi deportado ao Brasil após ser preso por furto e porte de entorpecentes. Sua carreira começou a decolar no ano de 1968, quando produziu um LP de Eduardo Araújo. Fez aparições no programa do Wilson Simonal e na TV Bandeirantes. Teve músicas gravadas por Roberto e Erasmo Carlos e lançou seu primeiro trabalho solo, um compacto simples pela gravadora CBS. Mas o sucesso somente bateu à sua porta no ano de 1970, com o lançamento de seu primeiro long play, com as faixas Azul da Cor do Mar, Primavera e Coronel Antônio Bento. A partir daí não deixou mais de crescer, lançou outros grandes hits de repercussão nacional e internacional, como Não Quero Dinheiro, Só Quero Amar, Gostava Tanto de Você, Sossego, descobridor dos sete mares, Me Dê Motivos, dentre outros grandes sucessos. No período de 1974 a 1976, participou de uma seita filosófica denominada Racionais, que o fez abdicar das drogas e do álcool enquanto esteve nela. Decepcionado com o guru, abandonou a seita e voltou aos vícios antigos. Teve vários relacionamentos, sendo o principal com Geisa, onde teve três filhos, o também músico Léo Maia, Carmelo Maia e José Carlos Maia, falecido em 2002. Pelo que se tem conhecimento, foi o primeiro artista brasileiro a fazer gravação independente. Provavelmente devido aos problemas que tinha com as gravadoras por seus constantes atrasos e faltas nas produções de seus discos. Criou a editora Seroma e a gravadora Vitória Regia, por onde lançou vários trabalhos. Seu grande sucesso através do seu selo foi Como Uma Onda, regravação do hit de Lulu Santos. No ano de 1997, filiou-se ao PSB, Partido Socialista Brasileiro, sigla pela qual tinha intenção de concorrer a uma vaga do Senado pelo Estado do Rio de Janeiro. Sonho esse que não foi concretizado, devido à sua morte antes do pleito. No dia 8 de março de 1998, durante ensaio para a gravação de uma apresentação para um programa de TV no Teatro Municipal de Niterói, Tim Maia passa mal. É levado de ambulância ao hospital. Com sua saúde debilitada pelo abuso de álcool e drogas, excesso de peso e complicações do diabetes, com infecção generalizada e após duas paradas cardíacas, calou-se a voz rouca e potente do Síndico do Brasil, no dia 15 de março de 1998. Vamos ouvir agora um dos sucessos do seu primeiro LP, lançado em 1970, de Luiz Vanderlei e João do Vale, Coronel Antônio Bento.
Coronel Antônio Bento, no dia do casamento da sua filha Juliana, ele não quis sanfoneiro, foi pro Rio de Janeiro, convidou o Bené Nunes pra tocar.
Esse dia não podia resistir. Quando via o toque do piano, rebolava, saía requebrando. A Tezê Macaxeira, que era o noivo, dançou a noite inteira sem parar. Que é costume de todos que se casam, fica doido pra festa se acabar.
Coronel Antônio Bento, no dia do casamento da sua filha Juliana, ele não quis sanfoneiro, foi pro Rio de Janeiro, convidou o Bento pra tocar.
Olalê, olalá.
Mas deste dia bodocó, falta pouco pra virar,
Olá, ouvinte, o Papo no Balcão nesta edição vai repercutir a LBI, Lei Brasileira da Inclusão. E a primeira pessoa que vai falar sobre o tema é a Lília Pinto Martins. Ela é psicóloga e atual vice-presidente do CVI Rio, o Centro de Vida Independente do Rio de Janeiro. Lília, por favor, cumprimente o nosso ouvinte.
Olá a todos, é um prazer estar aqui com você e podendo conversar com esse público que você tem. Então, estou à disposição.
O Papo no Balcão que agradece E fala para nós, Lilian, qual a sua opinião sobre a LBI, os pontos positivos que ela traz?
Olha, Renato, eu acho difícil, quer dizer, não vou ter uma visão totalmente negativa, porque não deixa de ter sido uma resposta de um grupo que trabalhou muito nesse sentido, mas ela tem uma história, essa história percutiu na formação, né, na criação da LBI, é que antes ela foi proposta como um estatuto. E isso vem de longa data sendo discutido, e houve uma corrente que trabalhou muito no sentido da aprovação do estatuto, mas um grupo também muito contra, muito contrário a esse estatuto, porque nós do movimento de lutas, do movimento político, vimos com uma ideia e com uma intenção de dar cada vez mais autoridade, protagonismo às pessoas com deficiência. E esse grupo achava que um estatuto não representava essa ideia, e sim a ideia de que este seria um grupo vulnerável e que, portanto, precisaria de um estatuto. Isso ficou durante muitos anos nessa polêmica, e esse grupo continuando a trabalhar em torno do estatuto, e eu sou radicalmente contra esse estatuto que originou a Lei Brasileira de Inclusão. Eu acho que fizeram uma grande modificação em função dela ter sido vista como considerando a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Menos mal, né? Agora, o meu ponto de vista é o seguinte: se nós já temos uma convenção que é o nosso documento maior, porque essa convenção tem status de emenda constitucional, por que uma outra lei que está abaixo, né, e que talvez divida e distribua mais as responsabilidades, o conteúdo, de uma forma que possa distorcer, não ter uma ideia tão clara quanto a convenção. Eu acho isso um contrassenso, e o Brasil, quer dizer, avançou muito em torno desse movimento político nosso, né, das pessoas com deficiência, e ganhou uma repercussão e uma abrangência muito grande. O que está aí é para ser cumprido, não é mais para ser discutido. Nós já temos uma legislação bastante ampla, felizmente, né? E por conta dessa representação social. Então, eu acho que nada mais representativo do que a convenção, que também faz parte de um movimento onde as pessoas com deficiência também tiveram relevante papel, e trazendo para a convenção princípios que são os princípios que justamente lançam ou criam na pessoa com deficiência um protagonismo que ela ainda de fato não tem. Então, eu acho que nós devemos cada vez mais honrar a convenção e fazer dela o nosso documento maior. E, amparado nisso, nós lutarmos por esses direitos.
Lilian, você não acredita que a Lei Brasileira da Inclusão pode reafirmar e confirmar a convenção, fazendo que ela fique mais visível aos olhos dos tidos como normais?
Renato, eu acredito e quero acreditar nisso, né? Mas eu estou sentindo que aqui mesmo no Rio, o que as pessoas comentam e o que falam sobre a Lei Brasileira da Inclusão, elas já estão equivocadamente denominando a lei de estatuto. Está todo mundo mencionando, o estatuto que foi aprovado, etc. Quer dizer, eu acho isso perigoso, porque no bojo de uma palavra, você tem um significado, uma intenção. Se olharem essa lei, de fato, como estatuto, eu acho que aí nós não estamos muito bem. E é preciso corrigir isso de pronto, né, para que isso não vire uma denominação comum, e trazendo no bojo o significado que o estatuto tem, e fazer dessa lei, já que existe, que ela possa ser cumprida, porque no momento, Renato, eu estou tendo uma visão muito, enfim, o momento atual leva a uma certa premência de nós ainda batalhar pelo cumprimento dessa lei, de qualquer lei, porque eu vejo aqui as coisas se passando como se ainda não houvesse uma visibilidade, uma compreensão e a execução, né, de princípios, de valores, etc., que já estão no papel determinados como legislação e essa legislação não é cumprida. Então nós vemos a nível arquitetônico os mesmos erros, ainda prédios ou instalações sendo construídos, ainda com aqueles mesmos erros, se bem que a gente já avançou. Não tenha a menor dúvida que agora, em função talvez das Olimpíadas, das Paralimpíadas, aqui no Rio isso já começa a ser mais visível, mas ainda com restrições. Eu esperava muito mais, porque o que está se preocupando, a visão maior, é sobre os equipamentos esportivos. Mas na cidade como um todo, isso ainda não se fez sentir. E o transporte aqui do Rio é péssimo em questão de acessibilidade, né? E fora tudo aquilo mais que vem pra, na comunicação, da informação, e também nós não temos ainda um dispositivo claro dos estabelecimentos de diversão, de cultura, estarem respeitando. Se bem que agora, no final, agora mais próximo desse período, eles estão começando a incrementar programas, cinemas, etc., em que já existe, ou a intenção de existir a audiodescrição, etc. Então, a lei está certa, está aí, vamos deixar com que ela possa cumprir o papel que ela tem, mas cuidando para que não saia de um rumo que ela tomou, né, seguindo a convenção, e a gente vendo o que pode ser apropriado dessa lei, que tem também pontos positivos, pelo menos o de reunir toda uma legislação que já existia, que está mais sedimentada e mais registrada na Lei Brasileira de Inclusão.
Eu quero agradecer demais a sua disponibilidade de tempo para a nossa entrevista. E, por favor, despeça do nosso ouvinte, Lília.
Muito obrigada, Renato, pelo espaço que você concedeu e também a todas as pessoas que puderam me ouvir, e agradecendo a oportunidade para tornar um pouco mais visível esse nosso mundo da inclusão. Um abraço e obrigada.
Eu que agradeço. Falei com a Lilian Pinto Martins, psicóloga, vice-presidente do Centro de Vida Independente CVI Rio de Janeiro. Daqui a pouco, mais um depoimento e uma repercussão da Lei Brasileira de Inclusão.
Bom, agora aquela parada de sempre para curtir.
O ouvinte pede, a gente toca.
O ouvinte que faz o pedido nesse programa é a Lúcia Maria da Vila Madalena. Ela quer ouvir composição Márcio Borges, interpretação Milton Nascimento, Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor.
Cheguei a tempo de te ver acordar, eu vim correndo à frente do sol. Abri a porta e antes de entrar, revi a vida inteira. Pensei em tudo que é possível falar, que sirva apenas para nós dois. Sinais de bem, desejos de cais, pequenos fragmentos de luz. Falar da cor dos temporais, de céu azul, das flores de abril. Pensar além do bem e do mal, lembrar de coisas que ninguém viu. O mundo lá sempre a rodar, em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer. Pensei no tempo e era tempo demais. Você olhou sorrindo pra mim, me acenou um beijo de paz, virou minha cabeça. Eu simplesmente não consigo parar. Lá fora o dia já clareou, mas se você quiser transformar o Ribeirão em braço de mar, você vai ter que encontrar aonde nasce a fonte do ser e perceber meu coração bater mais forte só por você. O mundo lá sempre a rodar, em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer. Simplesmente não consigo parar. Lá fora o dia já clareou, mas se você quiser transformar o Ribeirão em braço de mar, você vai ter que encontrar aonde nasce a fonte do ser e perceber meu coração bater mais forte só por você. O mundo lá sempre a rodar, em cima dele vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer.
Chegou a hora de curtirmos mais
dicas e curiosidades.
E aí, Serena, o que você trouxe de especial para o nosso ouvinte nesse programa?
Olá, ouvintes do Papo no Balcão. Estou de volta, eu, Serena Luz de São Paulo, com mais dicas de informática. Você sabia que o executar do Windows é um poderoso aliado? É. Através dele, você pode abrir diversos programas, documentos, sites da internet e muito mais. Vamos ver alguns exemplos? Se eu quiser acessar a calculadora do Windows de forma mais fácil, acessar o menu Executar e digitar Calc, C-A-L-C, e pressionar Enter. Pronto, a calculadora já será aberta. Outro exemplo, eu quero abrir o Word para digitar um texto. Também acesso o menu Executar e digito WinWord, W-I-N-W-O-R-D. E pronto, já acessei o Word. Outro editor de textos que eu posso, através do menu Executar, abrir, bloco de notas. Notepad, N-O-T-E-P-A-D. Aí eu também vou acessar o bloco de notas para digitar algum texto simples. O Excel, eu entro no Executar e digito Excel, E-X-C-E-L. Pronto, já posso fazer a minha planilha. E qualquer site da internet que eu queira, eu posso acessar o menu Executar e digitar, por exemplo, www.google.com.br. Todos eles é só eu digitar e pressionar Enter. Uma forma mais fácil de você acessar o menu Executar é você segurando a tecla Windows pressionada, que fica geralmente entre o Ctrl e o Alt do teclado, e pressionando a letra R ele já cai diretamente no menu Executar. Ou, se você for ao menu Iniciar, pressione a letra T de Tatu. Ou navegue com as setas até Executar e pressione Enter. Uma coisa que está facilitando bastante no Windows 8 é justamente também essa caixa de pesquisas. Então, na caixa de pesquisas, você digita exatamente o que você deseja. Então, podemos dizer que o menu Executar, ele funciona, além de executar, como se fosse uma caixa de pesquisa mais rápida para você acessar os programas ou qualquer site da internet. Se você quiser, pode também abrir uma pasta. Por exemplo, acessou o menu Executar, digita lá, por exemplo, C:// Informática e pressiona Enter. Pronto. Ele já vai abrir a pasta informática para você e você poderá visualizar todo o seu conteúdo. Espero ter ajudado mais uma vez. Um abraço a todos e até a próxima.
Legal, dicas muito úteis para os usuários da informática. E você, quer saber mais dicas ou conversar com o programa? Então manda um e-mail, papo no balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Ow. Olha a entrevista de volta.
Oh, yes.
Eu vou conversar agora com a Maria Isabel da Silva. Ela é jornalista, ativista e atuante na causa da pessoa com deficiência desde 1996. Começou na AME, Associação dos Amigos Metroviários Decepcionais. Maria Isabel, por favor, cumprimente o nosso ouvinte.
Olá a todos, como vão todos? Muito obrigada pela oportunidade de falar a todos sobre essa importante ação inclusiva que está aqui, representa a Lei Brasileira da Inclusão.
Eu que agradeço a sua participação, Bel. Fala para nós qual é o seu ponto de vista sobre o que a Lei Brasileira da Inclusão traz de positivo para a pessoa com deficiência.
Perfeito. É muito importante essa oportunidade de eu falar sobre a Lei Brasileira de Inclusão, porque, na verdade, embora, Renato, nós tenhamos aí mais de 200 leis federais voltadas à inclusão e direitos da pessoa com deficiência, é importante ressaltar que essas leis estão todas pulverizadas, dispersas e nem todas são de conhecimento da população brasileira. Então, quando nós temos uma Lei Brasileira de Inclusão que congrega e reúne em um mesmo instrumento os direitos, todos os assuntos relacionados às pessoas com deficiência, eu acho que acaba trazendo visibilidade ao segmento e também propiciando mais facilidade na hora do julgamento de uma ação, porque nem todos os juristas, nem todos os advogados conhecem os direitos das pessoas com deficiência. Mesmo que haja uma ou outra lei dispersa sobre esse assunto, um instrumento só que congregue com o seu nome de Lei Brasileira da Inclusão vai trazer mais visibilidade e facilitar o acesso e a garantia desses direitos.
Você falou em mais de 200 leis.
Isso.
E a maioria delas a gente vê que não são executadas ou aplicadas. Você não acredita que ela vai ser mais uma letra morta na nossa Constituição?
Essa pergunta é fundamental, Renato, porque, na verdade, nenhuma lei funciona se não houver fiscalização, se não houver punição, se não houver acompanhamento da própria sociedade interessada em que essa lei seja cumprida. De minha parte, eu que trabalho com comunicação, quero fazer com que o máximo possível da população conheça essa legislação, essa lei. E, de fato, se uma lei ela não é divulgada, não é difundida, não é conhecida, ela fica ali esquecida, não é utilizada, acaba sendo, de fato, mais uma letra morta. E que hoje, na verdade, nós estamos em um cenário, Renato, um pouquinho diferenciado de antigamente, quando essas leis, outras 200 leis foram aprovadas, a maioria nos anos 80, nos anos 90, quando havia pouca participação das pessoas com deficiência na defesa dos seus próprios direitos. Hoje, com o advento da internet, essa conexão, né, que está havendo atualmente, até facilitada pela internet, faz com que as pessoas conheçam mais os seus direitos e se tornem mais atuantes em prol de alguma causa. Eu acredito que a Lei Brasileira de Inclusão, neste momento, ela vem em um momento em que as próprias pessoas com deficiência, que são mais de 45 milhões no Brasil, elas estão mais aptas, inclusive, a fazer valer esse direito, fazer valer essa lei.
Ô, Maria Isabel,
Qual o tempo de maturação que ela pode levar?
Eu acredito que seja, porque hoje em dia nós estamos assim numa coisa mais imediatista, né? Até os próprios meios de comunicação exige essa rápida difusão do conhecimento. A Lei Brasileira da Inclusão, ela vai valer apenas a partir de janeiro de 2016. Dentro desse tempo, nós vamos fazer o máximo possível para difundi-la, divulgá-la, mostrar às próprias pessoas com deficiência que os seus direitos podem ser garantidos através de um instrumento legal, um instrumento que vai estar valendo, foi sancionado pela Presidente da República. Então, num curto espaço de tempo, é possível que seja utilizado, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, né, também do Estatuto do Idoso, que são segmentos que se valeram de instrumentos legais para fazer valer seus direitos. Eu acredito que também a Lei Brasileira de Inclusão vai servir de uma forma rápida, em curto espaço de tempo, de um instrumento legal de defesa de direitos.
Ô Bel, fala para o nosso ouvinte, na sua opinião, os pontos negativos que a LBI trouxe.
Infelizmente, ela veio acompanhada de alguns vetos. Então, existia aí algumas ampliações de direitos, e eu gostaria de destacar um, para que fique na memória do ouvinte. Um direito que seria ampliado seria a lei de cotas, que reserva postos de trabalho para empresas acima de 100 empregados. Com a Lei Brasileira de Inclusão, ela seria ampliada e também as pequenas empresas, médias empresas, seriam contempladas por essa lei. Então, uma empresa que teria 50 funcionários a 99 funcionários deveria, com a lei, reservar uma vaga para as pessoas com deficiência. Esse artigo foi vetado pelo presidente, ele não passou, permanece a lei de cotas valendo para empresas acima de 100 funcionários. Teria um ganho muito grande se esse artigo tivesse sido aprovado, porque ampliaria esse alcance do mercado de trabalho para grande parte das empresas no Brasil, que são as pequenas empresas acima de 50 funcionários. 7 foram os vetos da Lei Brasileira de Inclusão. Esses vetos, eles devem ser contestados oficialmente até 30 dias após, né, a sanção da Lei Brasileira de Inclusão. Ela foi assinada no dia 6 de julho. Esses vetos devem ser contestados até dia 6 de agosto. Está havendo um movimento pela internet, junto aos gabinetes da deputada Mara Gabrilli, que trabalhou na nova concepção, no novo texto da Lei Brasileira de Inclusão, e também no gabinete do Romário, que foi o senador relator no Senado Federal. Está havendo uma movimentação para que envolva a sociedade e que nós participemos para derrubar esses vetos, para que as conquistas e os direitos das pessoas com deficiência sejam ampliados e sejam plenos.
Agora, você não acredita que as grandes empresas têm dificuldade em conseguir funcionário com deficiência, segundo a alegação deles próprios? Em levar isso para uma empresa pequena, não estaria todas para a ilegalidade?
Existe, assim, desculpas, né? Pela falta de conhecimento da sociedade. O que acontece nas empresas é o reflexo do que acontece na sociedade. Como eu não tenho familiaridade com o tema, como eu não tenho convivência com as pessoas com deficiência, eu não acredito na capacidade delas. Por não acreditar, por não ter convivência, não ter familiaridade, eu acabo por excluir. É por isso que prevalece a exclusão e é por isso a necessidade de uma lei voltada a esse segmento. Então, como o empresariado não conhece, ele já exclui e não considera no seu quadro de colaboradores alguém com deficiência. Ele nem foi verificar a capacidade, nem testou, nem submeteu o funcionário a um teste, um recrutamento, né, um teste de recrutamento e seleção, a uma entrevista. Ele, por saber que tem deficiência, ele já exclui. Isso não são todos, não, viu? Existem exceções. Existem empresas que cumprem a lei de cotas, existem empresas que superam a lei de cotas, contratam até mais do que a lei de cotas. Então, alguns segmentos de empresas alegam que as pessoas com deficiência não existem em número suficiente capacitados para ocupar os seus postos. Mas a empresa deve observar a tendência mundial de respeito à diversidade, respeito às diferenças e propiciar capacitação, propiciar abertura para que as pessoas com deficiência possam mostrar a sua capacidade. E nem isso tem sido feito, entendeu?
Maria Isabel, eu quero agradecer a sua presença aqui no Papo no Balcão.
Foi muito esclarecedor e despeça do nosso ouvinte, por favor.
Muito obrigada pela oportunidade. Quero agradecer a todos, a audiência e desejar uma feliz Lei Brasileira de Inclusão. Conheça a lei, difunda a lei, que vale a pena que todas as pessoas com e sem deficiência possam usufruir da sociedade. Muito obrigada a todos.
Eu falei com a Maria Isabel da Silva, ela é jornalista, ativista da luta das pessoas com deficiência desde 1996. O Papo no Balcão volta já já com outra entrevista sobre a repercussão da LBI. E hoje, especialmente, teremos o segundo...
O ouvinte pede. A gente toca.
Esse segundo pedido vem da ouvinte Regina Matias, do bairro do Tucuruvi, em São Paulo. Ela quer ouvir... Composição Frejá, Maurício Barros e Mauro Santa Cecília. Interpretação Frejá, Amor para Recomeçar.
Eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. E com os que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante. Quando você fica triste, que seja por um dia e não um ano inteiro. E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar. E quando estiver bem cansado, ainda amor pra recomeçar, pra recomeçar. Eu te desejo muitos amigos, mas que em um você possa confiar. E que tenha até inimigos, pra você não deixar de duvidar. Quando você fica triste, que seja por um dia e não um ano inteiro. E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar. E quando estiver bem cansado, ainda amor pra recomeçar, pra recomeçar. Eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também. E que você diga a ele pelo menos uma vez quem é mesmo o dono de você tenha quem amar. E quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar. Eu desejo que você tenha quem amar. E quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar, pra recomeçar, pra recomeçar.
Chegou a hora das novidades do
Papo Esportivo.
A Federação Paulista de Desportos para Cegos, FPDC, e o SESC Piracicaba fazem um convite especial para todas as entidades cadastradas. No dia 15 de agosto irá se realizar a segunda etapa do torneio de xadrez e de judô. Esta segunda etapa será realizada em Piracicaba, cidade do interior do estado de São Paulo. Dia 15 de agosto é um sábado, então você pode participar sem preocupação.
As inscrições serão feitas direto no site da Federação Paulista de Desportos para Cegos, do dia 20 de julho ao dia 10 de agosto. Se você ainda não é filiado a entidade nenhuma, corre, filie-se. Dessa vez ainda não terá oportunidade, mas na outra etapa você estará disputando ou judô ou xadrez. Quer mais informações para você ou a sua entidade? Então escreve por e-mail da FPDC, fpdc@fpdc.org.br, ou então para o e-mail do programa, papo no balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Olha a entrevista de volta.
Oh, yes.
Olá, ouvinte, eu vou falar com a Isabel Maior. Ela foi a primeira secretária da Secretaria Nacional da Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, participou ativamente do debate da Convenção da ONU e atualmente é conselheira municipal e estadual na cidade e estado do Rio de Janeiro. Nós vamos repercutir a LBI. Isabel Maior, por favor, cumprimente o nosso ouvinte.
É um prazer, Renata, estar falando com você, com todos os seus ouvintes e sobre um tema que é, no momento, muito palpitante para todos nós.
Eu que agradeço a sua presença no Papo no Balcão. Isabel, na sua opinião, quais os pontos positivos que a LBI traz para a pessoa com deficiência?
Bem, antes de mais nada, vamos tentar decifrar, né, o que é a LBI, que é o nome novo que foi dado ao projeto de lei que vinha caminhando no Congresso Nacional desde 2003, quando foi uma proposta do senador Paulo Paim. Tinha naquela época o nome de Estatuto, que hoje o nome principal é Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, e recebeu, após a sanção presidencial, o número 13.146, do dia 6 de julho de 2015. É uma lei muito extensa, Renata, e a maioria dos nossos companheiros de movimento, de profissionais, provavelmente ainda estão decifrando cada um dos seus artigos, que são 27. Houve 7 vetos, né? Então pelo menos são 120 artigos, e é uma lei que procurou, no máximo que conseguiu, juntar um pouco da legislação que existia, tendo como pano de fundo a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, que para nós foi ratificada como constitucional em 2008, né? Foi durante o período da minha gestão na Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, o que eu acredito é que essa lei, ela será conhecida progressivamente. Cada um dos direitos, educação, trabalho, saúde, reabilitação, acesso à cultura, ao esporte, ao lazer. E ela tem como um ponto diferencial do restante da nossa legislação o fato de trazer alterações no texto de leis que já existia. Talvez a grande alteração, talvez a maior das contribuições, possa dizer, que é no tocante ao Código Civil, em que fica alterada toda a questão da tutela, da curatela, reduzindo essa situação em que as pessoas com deficiência perdiam a sua igualdade perante a lei. E com essas alterações no Código Civil, as pessoas com deficiência não serão interditadas, ou se acontecer a necessidade da interdição, passa a ser uma interdição somente de caráter parcial, em que são protegidos os direitos de transação patrimonial, mas não se perdem os direitos civis das pessoas. Nessa toada ainda da questão dos direitos, ficou estabelecido o que na Convenção é o artigo 12, que eu mencionei, da igualdade perante a lei, é criada então a tomada de decisão apoiada. Isso sim, eu acho que é um grande avanço da Lei Brasileira da Inclusão. É um assunto que é muito mais da área jurídica, muito ligada à questão das pessoas com deficiência intelectual, em parte também com as demais deficiências, né, mas principalmente a deficiência intelectual, porque perdiam a sua capacidade de tomada de decisão. E agora, através de um instrumento jurídico, mas que não é nem de tutor nem de curador, são apoiadores que vão ajudar a pessoa a tomar as suas decisões no dia a dia, de modo que elas mantenham autonomia e independência. Fora isso, o Brasil sempre teve boas leis a partir da Constituição de 88. Logo depois nós tivemos a Lei 7853 de 89. Então imagine, olha o tempo que já decorreu de 89 para cá, e depois a lei seguinte, na verdade a lei de 89 foi regulamentada em 99, e depois surgiram em 2000 as leis de acessibilidade e o decreto de acessibilidade em 2004. O intervalo que medeia entre 2004 e 2015, mais de uma década, é natural que nós tenhamos agora uma série de questões, especialmente do aspecto tecnológico, que não existiam sequer naquela época como recursos. E uma das questões é a legislação de acessibilidade de 2000, ela não falava em audiodescrição. Era um recurso que praticamente não era conhecido no nosso país. Havia uma menção à narrativa de sons e imagens, tal como nós pusemos na redação do decreto de 2004, mas sem um respaldo da lei, que estava em decreto. E agora não, agora já surge a audiodescrição como uma obrigatoriedade na lei, não mais no decreto, porque decreto é uma coisa que pode desaparecer a qualquer momento. Eu acredito que é isso, essa renovação da legislação, o fato de ela estar de acordo com o que diz a Convenção da ONU, o fato de trazer, não revogou a legislação anterior, isso é um pouco complicado, porque nós vamos ter que continuar nos guiando pela legislação, indo numa legislação e indo a outra, para verificar alguns artigos só, especialmente referentes à questão dos crimes de discriminação contra a pessoa com deficiência, aí sim houve a revogação do artigo 8º da Lei 7853, e uma série de novos crimes, esses crimes estão tipificados para que, de fato, a punição possa acontecer caso venha acontecer o crime de discriminação, seja ele por falta de matrícula, por cobrança inadequada de taxa extra para criança com deficiência na escola comum. Eu acho que foram vários direitos que foram renovados, outras questões pontuais que foram acrescidas e já era tempo de fazer isso, mas eu acho que há uma série de expectativas talvez grandes demais em relação à lei brasileira da inclusão, porque de fato nós já temos muitos direitos na legislação e, tendo sido gestora, eu posso afirmar que o mais difícil é colocar os direitos em prática, seja através de planos, seja através de políticas setoriais ou da transversalidade das políticas e dos direitos. E isso, a legislação ainda não nos dá a possibilidade de fato, punir um gestor que não faça, na prática, vigorar a legislação de direitos da pessoa com deficiência. Nós vamos continuar tendo que estar muito vigilantes, o movimento social da pessoa com deficiência não pode parar, tem que estar, primeiro, nesse momento, conhecer a nova lei. Segundo, saber de que órgão vai cobrar determinadas providências e divulgar essa legislação. E, em terceiro, vigiar permanentemente, porque, como você mesmo conhece a história, até mesmo na hora de fazer uma calçada, se não houver a percepção de que cada uma das pessoas com deficiência precisa de uma determinada especificidade, nós acabamos não fazendo o nosso papel de apoiadores da inclusão.
Isabel, você tocou num ponto fundamental, a falta de punição. Você não acredita que, pela falta desse item na lei, ela pode se tornar uma letra morta?
A legislação, ela se baseia na informação de que a pessoa, ou seja ela uma criança, no caso do ECA, seja a mulher na legislação específica, políticas para mulheres, ou nós, pessoas com deficiência, nós nos baseamos que a lei, ela é um balizador das boas normas de conduta da sociedade. Então, muitas vezes, a lei, ela é um acúmulo de comportamento que já está modificado, então ela se torna lei. O que acontece é que quem segue a lei é uma pessoa dentro desse novo prisma, né? Desse novo panorama ou paradigma da inclusão. A punição, ela vem como necessidade, justamente para que a maior parte das pessoas, especialmente aquelas que são descumpridoras, os preconceituosos, os que acham que a discriminação é uma maneira adequada de viver e absolutamente não é, para esses é que vem a punição. Então, quando nós dizemos de um crime de discriminação, talvez seja um pouco mais fácil de você categorizar e identificar e aplicar uma punição que vai de multa, reclusão, conforme já dizia a legislação anterior, e a LBI vem reforçar esse conceito. Quando eu me refiro à punição e à fiscalização, são dos atos da administração pública, que aí ficam muito difíceis. Então, é preciso que, por exemplo, o movimento social, um conselho de direitos, a associação de pessoas com deficiência identifiquem aquela falta, aquela omissão, aquela inação do Estado, uma obra que não saiu correta, uma televisão que não coloca os recursos de acessibilidade, agora as próprias Olimpíadas na cidade do Rio de Janeiro, se esses recursos de acessibilidade estão sendo seguidos e por aí vai. Então é preciso que haja uma permanente vigilância para poder cobrar, seja da própria prefeitura, seja do Ministério Público, da Defensoria Pública, providências para que aquilo não passe em branco. E nesse aspecto, essa lei ela é igual a todas as demais. Ela não traz essa possibilidade a mais. Ela se mantém no nível das demais leis.
Bom, agora aquela parada de sempre para ouvirmos
o que a produção oferece para você.
Neste programa, a produção vai oferecer para você, ouvinte, composição Belchior, interpretação Vanusa, Paralelas.
Dentro do carro, sobre o trevo, a 100 por hora, meu amor, só tens agora os carinhos do motor. E no escritório onde eu trabalho, e fico rico, quanto mais eu multiplico, diminui o meu amor. Em cada luz de mercúrio, vejo a luz do teu olhar. Passa as praças, viadutos, nem te lembras de voltar. Sou eu, Copacabana, esta semana o mar. Sou eu e as borboletas do que fui pousam demais por entre as flores do asfalto em que tu vais, e as paralelas dos pneus na água das ruas. São duas estradas nuas em que foges do que é teu. No apartamento, oitavo andar, abro a vidraça e grito quando o carro passa. Teu infinito sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu.
Chegou o momento dos nossos
pensamentos e reflexões.
A reflexão deste programa foi feita pelo amigo Lucas Pensador e tem o nome Não Há Motivos para Lamentações. Vamos ouvir?
Não há motivos para lamentações. O sol pode não raiar, os passarinhos podem cantar tristes. O vento pode ser frio. A chuva pode deixar o dia sem vida e os trovões provocar medo. mas para quem acredita no Deus do Altíssimo, não há motivos para lamentações. O próximo dia trará consigo o cantar alegre dos passarinhos, o brilho e o calor do sol, e tudo estará em perfeita harmonia. Autor Lucas Barfknecht.
Valeu, Lucas, por mais essa colaboração e essa bela reflexão para o Papo no Balcão. Você tem algum pensamento, reflexão ou montagem? Envie para o programa Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Olha a entrevista de volta.
Oh, yes.
Isabel Maior, fala para o nosso ouvinte, na sua opinião, quais os pontos negativos que a Lei Brasileira da Inclusão traz no seu bojo.
Renato, eu não vejo pontos negativos na legislação. Eu acho que a Lei 13.146, ela traz, em sua maior parte, pontos positivos. Agora, há certas coisas que a legislação fala, e eu vou exemplificar com o auxílio e inclusão, que eu acredito que é uma das coisas esperadas. O que que diz a LBI? Ela diz que o auxílio e inclusão é um valor que vai ser pago às pessoas que recebem o benefício de prestação continuada quando essas pessoas ingressarem no mercado de trabalho, passarem a contribuir para a Previdência Social. Ora, ela diz que é devido, que elas têm direito, mas não diz quem vai pagar, não diz quanto vai pagar, não diz qual é a periodicidade que vai pagar, nem quando isso tem que, até quando isso deve estar pronto. Então, são certas coisas que são boas ideias, mas que você não tem a menor percepção de como isso vai acontecer. Vai depender integralmente da regulamentação governamental, do governo federal. Então, é uma daquelas questões que se pode não acontecer, pode demorar muito a acontecer. E a outra questão que cabe até esclarecer, mas é que a lei só entra em vigor em 2 de janeiro do ano que vem. São 180 dias a partir do dia 6 de julho. Então é só no próximo ano. No momento ela não está em vigência. Ela está sancionada, mas ela não está valendo para efeitos legais. E há outros aspectos da legislação que não entram em vigência imediatamente em janeiro. Vão entrar em vigência daqui a 2 anos ou daqui a 4 anos. Então é importante que se veja essa vigência diferenciada que a legislação traz. E isso está previsto, por exemplo, no que diz respeito à formação de intérpretes da língua brasileira de sinais e da obrigatoriedade da presença desses profissionais nas escolas e nas universidades. Então tem um prazo maior de 2 anos e de 4 anos. A outra questão, que é uma questão fulcral, ela é básica, que é a nova classificação da deficiência, que eu considero um grande acerto. Mas também dá ao governo ainda o prazo de 2 anos para finalmente regulamentar como é a nova classificação de deficiência. Então, esses aspectos eu considero negativa, não a lei, mas basicamente o que eu considero negativo é o que tem dito que a lei vai trazer e que, de fato, ela não traz com toda essa veemência que se diz. O auxílio inclusão não está em nada definido e há uma série de outros percentuais que estão estabelecidos, por exemplo, 10% das concessões de táxis no país ficariam para as pessoas com deficiência. Quem faz concessão de táxi é município. Então, uma lei federal vai incluir muito pouco sobre isso e não tem a maneira como isso vai acontecer. Tudo depende de regulamentação. Não sei se você concordaria com isso, Renato, mas se diz muito que a lei vai trazer, vai trazer, vai trazer. Mas isso não é um prazo de agora, isso é para o futuro. E vai depender muito de como os governantes vão se colocar em relação aos direitos que foram ali trazidos como os melhores para as pessoas com deficiência.
Isabel, fala para a gente rapidinho a sua opinião sobre os vetos presidenciais.
Houve um veto que foi correto. Foi um veto solicitado pela Secretaria de Direitos Humanos no sentido de adaptar a questão da pensão das pessoas com deficiência no caso de irem ao mercado de trabalho. Esse veto é o correto. Deveria ter sido vetado mesmo, porque tinha uma lei que é melhor nesse aspecto para as pessoas com deficiência. Há um veto que, infelizmente, é a questão das cotas na entrada na universidade, né, no exame de seleção para a universidade, tanto pública como privada. A redação não foi feliz e acabou ensejando a um veto, que poderá ser corrigido no futuro, não sei, mas foi uma perda, ali realmente não foi bom. Perderam-se cotas para a entrada na universidade. Então, no momento, não há nenhum tipo de cota valendo para as pessoas com deficiência na universidade pública. Eu acho que o grande veto, o veto que deixou todo mundo, assim, diria até de queixo caído, é a questão do veto de uma vaga reservada nas empresas de 50 a 99 funcionários. Então, as razões de veto, elas são visíveis. No meu entendimento, elas mostram apenas que houve uma decisão do ministro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que era quando parlamentar, e antes, na sua vida, ele foi presidente da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, e esse senhor sempre foi contrário às cotas, sempre. Sempre procurou flexibilizar, se possível até derrubar o artigo 93, que assegura as cotas como nós as conhecemos para empresas com mais de 100 empregados. Então, a mim não espanta que ele tenha solicitado o veto. O que me espanta é que tenha conseguido o veto da Presidência da República. Eu acho que esse veto ele não tem razão de ser. Ali fala do veto dizendo que se as empresas passariam a receber multas. Ora, só iria receber multa quem não cumprisse a legislação. E a multa é justamente para fazer com que as pessoas cumpram e não para punir, porque ninguém quer punir, não se prefere o efeito inicial, que sejam contratadas as pessoas com deficiência. Então, de todos os vetos, para mim esse é o mais esdrúxulo. É aquele que mostrou que o nosso país ainda fica na mão de um poderio econômico que não aceita de jeito nenhum abrir mão dos seus privilégios e não flexibilizar a questão da diversidade. A responsabilidade social ficou para escanteio. O que valeu foi o poderio econômico dos empresários.
Maria Isabel, muito obrigado pela sua disponibilização de tempo para a nossa entrevista. E despeça do nosso ouvinte, por favor.
Renato, para mim foi um prazer ter a oportunidade de conversar com você, com os seus ouvintes, e por esse tema ainda muito palpitante, com certeza tendo mais tempo de leitura, de análise detalhada da lei, cada um de nós trará sempre mais contribuição para esse aspecto, e estou sempre à disposição para o que você precisar.
Eu falei com a Isabel Maior. Ela foi a primeira secretária da Secretaria Nacional da Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, trabalhou junto à Convenção da ONU dos Direitos da Pessoa com Deficiência e atualmente é conselheira municipal e estadual da cidade e estado do Rio de Janeiro, que repercutiu junto com o Papo no Balcão a LBI, Lei Brasileira da Inclusão.
Na sequência, Vanderu Rosola e o seu programa Salada Musical. Este programa teve na produção e apresentação eu, Renato Barbato, na assistência de produção Serena Luz e na locução Lúcia Helena e Hilário Zanetti. Fico por aqui, até o próximo Papo no Balcão. Fui!
Rádio Nós Voz.
Há 11 anos em seu coração.